A Rádio União Nova York tem o prazer de conversar com o Eduardo Mansur, ele é diretor da Divisão de Inventário, Manejo e Conservação de Florestas e fala conosco direto da sede da FAO em Roma. Eduardo Mansur, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU em primeiro lugar.
Obrigado, Mônica. É um prazer estar convosco.
Qual é a importância desse Dia da Montanha?
Eu fico muito feliz com a tua pergunta. O Dia Internacional da Montanha, que se celebra hoje, dia 11 de dezembro, foi declarado há 10 anos atrás pela Assembleia Geral das Nações Unidas, justamente para chamar a atenção do mundo sobre a importância dos ecossistemas de montanha. Mônica, os ecossistemas de montanha são extremamente frágeis e eles são considerados as principais bases de abastecimento de água do planeta, entre outras coisas. Para você ter uma ideia, 50% da população do planeta consome água que vem das montanhas. Esses ecossistemas de montanhas estão sendo particularmente vulneráveis nesse período que nós estamos vivendo de mudanças climáticas. São talvez os ecossistemas que mais são afetados, sobretudo com o descongelamento de bases glaciares. Nós estamos vivendo também um período em que os ecossistemas de montanha estão muito afetados pelas condições sociais das pessoas que vivem nas montanhas. Há uma tendência generalizada para as montanhas albergarem a camada mais pobre da sociedade, e isto é visto em muitos países. Consequentemente, o manejo, a gestão dos recursos nas montanhas não é daquela forma que a gente gostaria que fosse, ou seja, não é feito de forma sustentável. Isso nos preocupa muito, porque são ecossistemas vulneráveis, tanto pelos fenômenos naturais que estão ocorrendo, ou fenômenos naturais com influência humana, que é o caso da mudança climática, como pela própria gestão dos habitantes da montanha, que necessitam do nosso apoio para poder gerir melhor esses ecossistemas.
E como é que pode se mitigar esse problema, então, tanto com relação à mudança climática, mas também às populações que vivem ao redor de montanhas?
A parte natural das mudanças climáticas requer o apoio de todo o planeta, e isso é o que nós vimos, por exemplo, agora na Conferência das Partes, que a Convenção Marco das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas realizou em Doha, no Catar. Nós organizamos um Dia da Montanha, foi o dia 3 de dezembro, em Doha, para chamar a atenção dos países participantes da necessidade de haver políticas de conservação e manejo sustentável dos recursos de montanha. Nós não temos muito como evitar, ao menos que se reduza a emissão de gás de efeito estufa. E isto, como você sabe, é um trabalho de todos os setores sociais em todos os países do mundo, sobretudo nos países industrializados, diminuindo as emissões, e nos países em via de desenvolvimento, diminuindo as emissões por destruição de florestas, por desmatamento e por degradação de florestas. Então, essa ação é importante para essa parte. Agora, tem toda a parte social de montanhas que nós devemos dedicar mais atenção ao apoio às populações que vivem nas montanhas, na Ásia, no Butão, no Nepal, seja na África, em regiões montanhosas, e seja na América Latina, no caso do Equador ou na Colômbia. O projeto de êxito que nós temos aqui, nós atuamos na área de montanha, que é o projeto Futajalon, que é uma cadeia de montanhas que envolve 8 países africanos. Esse projeto se desenvolve com o apoio do GEF e tem nos dado muita satisfação nos resultados alcançados, no envolvimento da comunidade local em diferentes tipos de gestão. Seja na parte da plantação de árvores, recuperação de áreas degradadas, seja na parte de gestão sustentável do turismo, porque as montanhas são atrativos de turismo, mas um turismo mal conduzido é prejudicial ao ecossistema de montanha. As pessoas envolvidas no turismo de montanha devem receber capacitação para que seja um turismo de baixo impacto.
Correto. Nós transmitimos para os 8 países de língua portuguesa. O senhor teria algum exemplo de projetos nesses países?
Todos os nossos países de expressão portuguesa, eles têm ecossistemas de áreas elevadas que são muito importantes para a conservação. Existe, por exemplo, em Moçambique, Os projetos de conservação dentro do que é a zona do Limpopo, na província de Manica, são áreas importantes para a conservação de recursos biodiversidade e de recursos hídricos para as zonas mais baixas. Mesmo no Brasil, eu penso que você deve conhecer, Mônica, a situação, por exemplo, de Curitiba, onde tem um exemplo muito bonito de conservação das zonas altas do município de Piraquara através do pagamento do ICMS ecológico, que compensa a conservação de áreas dos mananciais hídricos que provém de água à cidade de Curitiba. Compensa financeiramente as prefeituras que aumentam a área de reserva dentro dos municípios que circundam a área metropolitana de Curitiba. Porque as montanhas não é só uma questão de conservação para o meio rural. As montanhas são muito importantes para abastecimento de água às populações urbanas. Como eu te disse, 50% da população humana depende das montanhas para a água que consome diariamente.
Interessante. Bom, para terminar, eu gostaria de perguntar como estão sendo as celebrações desse Dia da Montanha aí na FAO. É um dia de festa, mas também de muita reflexão, pelo que o senhor acaba de contar, não?
A importância do dia é justamente chamar a atenção, dar a conhecer a importância da conservação de montanhas e dar a conhecer as ações que podem ser feitas para melhorar a conservação das montanhas. Eu gostaria de convidar as pessoas a visitarem a nossa página sobre o Mountain Partnership, a Associação para as Montanhas. A FAO hospeda o secretariado dessa associação de colaboração, desse partnership, que atualmente alberga mais de 150 organizações, entre organizações governamentais, organizações multilaterais e organizações não governamentais. É uma associação com alcance global, onde a gente tenta colocar a informação mais atualizada possível sobre projetos e iniciativas em favor da conservação e do uso sustentável dos recursos naturais em áreas de montanha.
Muito obrigada, então, Eduardo Mansur, diretor da Divisão de Inventário, Manejo e Conservação de Florestas, falando conosco direto da FAO em Roma. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado, Mônica.